como a gente vê, por exemplo, no sudoeste.
Tem risco geológico, inclusive tem risco de nível, né, de rios muito elevados que acabam inundando casas, regiões, ribeirinhos ali que vivem com água dentro das casas durante essa época do ano. É uma época do ano difícil, de muitas pessoas desabrigadas na região norte do Brasil e, de fato, eles precisam sempre estar preparados porque a chuva sempre vem durante essa época. E foi uma época, um período de laninha também, tá? A laninha reforça as instabilidades também na região norte do Brasil, então, além de ser sazonal, ainda tivemos o laninha que aumenta ainda mais essa condição de chuva forte. Trouxe para vocês acompanharem comigo o que vai acontecer no Brasil hoje. Olha só, a região norte do Brasil ainda com muito acúmulo de umidade nesta quinta-feira, boa parte do Amazonas, Pará, Acre, Rondônia também. Atenção à região centro-oeste do Brasil, porque vai cair muita água hoje, tá? Até 40 milímetros de chuva em Cuiabá, Campo Grande também. A gente já viu que Brasília é a capital mais fria do Brasil hoje, tá? Muita atenção, Brasília com tempo fechado. E áreas da região sudeste do Brasil tem alerta da Defesa Civil. Triângulo Mineiro com chuva forte, boa parte do estado de São Paulo, mais uma vez, com temporais isolados. São temporais típicos de verão, que acontecem depois de um dia muito quente, porque as temperaturas vão seguir muito altas na maior parte do Brasil. Eu trouxe elas, inclusive, para a gente ver. 29 graus em Porto Alegre, Bia, até 30 graus para você que está em Campo Grande. 28 graus em Cuiabá, 30 graus na capital paulista, 30 graus em São Luís. E aí, Brasília, nossa capital mais fria do dia hoje, com máxima de 25 graus.
Paula Nobre, muito obrigada. Amanhã tem mais.
Amanhã tem mais, Bia. Beijo para você, beijo para o Cine.
Valeu, Paula. Vamos lá, agora 9 horas e 36 minutos.
Repita.
9h36 da manhã.
Esportes.
Para você que se liga na Jovem Pan, o Palmeiras vive a expectativa pelo retorno de Paulinho. Recuperado da segunda cirurgia que passou na perna direita, o jogador agora está no processo de recondicionamento físico. O clube cuida de cada passo com muita cautela. E agora, nessa pausa no calendário para a data FIFA, Paulinho ganhou basicamente 10 dias para avançar no processo de retorno aos gramados. O próximo compromisso do Palmeiras é no dia 2 de abril, contra o Grêmio, na Arena Barueri, pelo Campeonato Brasileiro 2026. Pedro Marques para a Jovem Pan.
Diga 34.
Ué, doutor, não é 33?
Hoje já são 34 UPAs. A prefeitura inaugurou 31 nos últimos anos e mais 12 estão em construção. O atendimento é 24 horas por dia, 7 dias por semana e 90% dos procedimentos são resolvidos aqui mesmo no local. O sistema de saúde da prefeitura não para de crescer e já conta com mais de 1.000 unidades de atendimento. Uma delas perto de você, Prefeitura de São Paulo. Aqui o trabalho não para.
A Copa do Mundo mexe com o planeta. E a Jovem Pan faz parte dessa história, desde quando o rádio ajudou a construir as maiores glórias do futebol brasileiro. Foi o Dr. Paulo Machado de Carvalho, o Marechal da Vitória, quem liderou as delegações que trouxeram as Copas de 1958 e 1962 para o Brasil.
Olha para um cara que tá aqui na terra, é fogo. 4 horas da tarde, a inscrição acabava 30h. Pelé ainda se ressentia de dores, da trombada que tinha levado em São Paulo. E veja como são as coisas. Ele foi para a Copa do Mundo e se fez lá.
Dr. Paulo Machado chegava, todo mundo já falava, vamos ganhar. Ele falava, vamos ganhar, não quero saber de pensar diferente.
5 estrelas, um legado, uma escola de vencedores. Agora é 2026. Estados Unidos, México e Canadá. Desde sempre, a Jovem Pan está presente nas Copas do Mundo com equipe completa, informação em tempo real, opinião forte e a energia de quem nasceu grande no esporte. No rádio, no digital, no vídeo, no carro ou no celular. Copa do Mundo 2026 é na Jovem Pan. Tradição que virou voz. História que virou emoção.
Jovem Pan.
Você, conectado com a informação. Rádio e internet.
Jovem Pan News.
Necessárias. Agora 9 horas e 39 minutos.
Repita.
9h39 da manhã.
Vamos conversar com o Fernando Rocha, o dono do Morning Show, que começa logo depois aqui do Jornal da Manhã. Qual que é a programação para essa pré-sexta-feira aí, Fernando?
Ah, querida Bia, Evandro, pois é, a gente está de olho em Brasília, a votação do STF sobre a prorrogação ou não da CPMI. Como é que vai ser esse placar CPMI do INSS? E também de olho em Vorcaro, que está articulando para valer uma delação, conversas longas com seus advogados todos os dias e até o cunhado dele fazendo o mesmo, trocando a defesa para começar a falar sobre delação premiada. A gente vai repercutir tudo isso aqui no nosso caliente sofá da discórdia democrática. E a gente fala também sobre a camisa de um time do interior de Santa Catarina que está fazendo o maior sucesso lá na Alemanha, coisa mais improvável. Tem até fila de espera para comprar essa camisa. O que, que ela tem de tão especial? Certamente não está escrito nela Vai Brasa, porque essa camisa do Vai Brasa continua polemizando por aqui. A gente fala também da síndrome do pequeno e do grande poder e da convivência com gente difícil. Os cientistas descobriram que conviver com gente difícil pode deixar a gente mais velho. É por isso que eu sempre digo que gente feliz não enche o saco. Gente feliz assiste o Morning Show e vive mais. Tô esperando todo mundo feliz aqui no Morning Show às 10 da manhã. Falta pouco para não faltar mais nada. Beleza?
Beleza.
Valeu, Fernando Rocha. Um abraço para você.
Abraço.
Combinado. O presidente do PSD, o Gilberto Kassab, vai se encontrar hoje com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Essa reunião acontece depois, um dia depois do ex-secretário de Relações Institucionais avisar por mensagem que deixaria o cargo. É bastidor, é contexto, é informação e expectativa dessa reunião, Beatriz Manfredini, para resolver o quê? Conta pra gente.
Para resolver agora, Bia, praticamente o destino do vice Felício Ramute, que é do PSD, partido do Kassab, pode ou não permanecer na sigla para se manter no cargo. Isso porque essa reunião também previa que Kassab e Tarcísio resolvessem juntos se Kassab permaneceria ou não no governo, como secretário de Relações Institucionais. Mas, como você bem colocou, isso acabou sendo resolvido ontem, antecipado, na verdade, antes da reunião, por mensagem de texto. A reunião entre o governador de tanto vai acontecer. Mas o que eu apurei foi o seguinte, né? Alguns aliados, interlocutores do governador, disseram, logo depois que Kassab publicou uma mensagem nas redes sociais agradecendo o Tarcísio, elogiando ele, dizendo que deixaria o cargo para focar nas eleições, que o governador não sabia que Kassab tinha tomado aquela decisão e que tinha sido avisado no susto pelas próprias redes sociais. Depois fui conversar com mais gente próxima ao Tarcísio, que me disseram que não foi bem assim, que na verdade um pouco antes da publicação nas redes sociais, Kassab enviou uma mensagem de texto para Tarcísio de Freitas, agradecendo a oportunidade então e avisando que focaria no pleito de 2026 e deixaria o posto no Palácio dos Bandeirantes. O governador teria respondido agradecendo também a parceria durante os últimos anos. E foi assim então, depois dessa mensagem de texto, que Kassab publicou nas redes sociais a saída dele do governo. Foi também por mensagem, por meio dessa troca de conversas, que Kassab e Tarcísio decidiram marcar essa reunião para hoje, quinta-feira. A expectativa, no entanto, era que a reunião tivesse mesmo acontecido antes dessa demissão por mensagem, mas não foi bem assim. Uma ala do Palácio dos Bandeirantes acredita que isso não foi muito legal, que deixou uma rusga aí na relação, que não vinha muito boas já nos últimos tempos, a gente já vinha contando isso aqui. Lá atrás, Gilberto Kassab disse que Tarcísio era muito submisso ao ex-presidente Jair Bolsonaro, isso causou um desconforto ali interno, e além disso, a base de Tarcísio e muitos aliados se mostraram incomodados com a postura meio agressiva de Kassab para conseguir cada vez mais gente, mais deputados e prefeitos para o partido dele, o PSD. Tem gente lá dentro que diz que Kassab usou o cargo de secretário de Relações Institucionais para isso, para puxar gente e inflar o partido, inflar o PSD. Bom, o fato é que a relação então já estava meio estremecida e piorou depois que Kassab quis ali insistir bastante para que ele fosse o vice de Tarcísio agora nessa tentativa de reeleição. Eu conto que há muitos meses que Tarcísio não aceitaria essa pressão, sempre quis manter Felício Ramut no cargo. E agora a gente sabe que ele até já comunicou o pessoal ali em volta que Felício fica mesmo. O que precisa acontecer agora é selar o destino, então, de Ramut. Chamou atenção nessa mensagem que Kassab publicou nas redes sociais anunciando a demissão dele, que ele citou diversos quadros ali do governo, além de Tarcísio, como Guilherme Afif Domingos e outras pessoas ligadas ao PSD, mas não colocou o nome de Felício Ramut. Então ninguém sabe se ele vai se manter no PSD ou se vai sair. Também já contei aqui com exclusividade que o MDB, por exemplo, flerta com Felício. E ouvi de pessoas ligadas ao Palácio dos Bandeirantes que depois dessa despedida meio esquisita, as chances de Felício permanecer no partido diminuíram significativamente. A ver, isso pode sair esse resultado dessa reunião que está acontecendo agora, então, entre Tarcísio e Kassab, Bia.
Valeu, viu, Beatriz Manfredini? Tortas de climão aí podem acontecer ou já estão acontecendo, como a Bia traz nos bastidores. Eu quero contar agora que, segundo a pesquisa da Latam Pulse e da Atlas Bloomberg, a corrupção continua sendo a maior preocupação do eleitor brasileiro. A corrupção foi mencionada por 59,9%, enquanto a criminalidade e o tráfico de drogas foram citados por 53%. Em terceiro lugar, mais distante, aparece o item economia e inflação com 24,9% de menções, seguido por situação da saúde com 18,6%. Violência contra a mulher, feminicídio, aparece em seguida com 14,9%. A questão, né, Lucas Merreiro, é que a corrupção acaba puxando todo o restante de outros problemas que o Brasil vai vivendo há décadas. Sempre começa com alguém que não fez a gestão correta do dinheiro público e, mais do que isso, passou a mão naquilo que pertence a todos nós.
Vou te falar, Evandro, um tipo de corrupção que é pior ainda, que é mais grave, mais danoso ao Estado Democrático de Direito, que é a compra de voto. A compra de voto é um gravíssimo problema que demanda uma participação por parte da população também, né? Sejamos justos aqui, porque se alguém está comprando voto, é porque tem alguém vendendo. Mas eu não vejo muitas pessoas falarem sobre a questão da compra de voto como deveriam. A gente fala muito, como tem que falar, é claro, do desvio de recursos públicos, né? Vamos supor, fraudar uma licitação, ou enfim, fazer uma obra superfaturada e colocar dinheiro no bolso. Só que é ainda pior para onde esse dinheiro vai muitas vezes depois, que é para compra de voto. Você que está ouvindo ou que está assistindo aí, se você é de uma grande capital, talvez você não esteja acostumado com essa realidade, mas saiba que é uma realidade muito mais presente do que muitos brasileiros sequer imaginam, né? Nas cidades mais interioranas, às vezes menos populosas, é extremamente comum que políticos comprem o voto em ano eleitoral. E às vezes é coisa descarada mesmo, tá? É com favor, com cesta básica, com 50, 70 reais. É assustador o número de pessoas que vendem o voto no Brasil. E por que eu falo que isso é tão grave? Porque acaba deslegitimando o próprio processo democrático. Você coloca ali diversos políticos que foram eleitos ilegitimamente, e eles acabam utilizando dessa representação que já é ilegítima em primeiro lugar para piorar ainda mais essa situação e facilitar outros escândalos de corrupção. Então acaba virando um efeito bola de neve que realmente se torna o maior problema que o Brasil enfrenta hoje, direto ou indiretamente.
José Maria Trindade, eu estava aqui olhando os gráficos desse levantamento e como é triste a gente ver essas cores, esses índices e entender que essa aqui é a realidade brasileira. A preocupação da população com a corrupção, a falta de sensação de que ela vai ser resolvida e muitas pessoas também repercutindo nesse levantamento que estão acompanhando de perto as investigações do caso Master. Muito diferente de outros escândalos que a gente vê em que a população mal sabe o que está acontecendo. Então, ao mesmo tempo que a corrupção voltou a ser um pilar importante aqui de preocupação para o eleitor, é porque também as pessoas estão mais atentas, a gente pode dizer assim?
Olha, Bia, eu confesso que eu gostaria que estivesse em primeiro lugar na preocupação dos brasileiros a educação. A qualidade da educação, o atendimento em todo o país de uma escola boa e que tenha conteúdo. Não há nenhuma mudança na educação desde Paulo Renato, lá atrás, no PSDB, quando criou o programa Todos na Escola. Mas os governos seguintes esqueceram da qualidade. Então, eu gostaria que fosse a educação a grande preocupação. Mas a realidade bate às portas. Primeiro, sobre segurança pública, né? Não há uma cidade no Brasil que não tenha preocupação com a insegurança. Sem segurança pública não há nada. Ninguém investe um país em um local onde não há segurança, né? Ninguém cria uma escola onde não há segurança. Mas agora, com esse caso Master, se vê uma promiscuidade muito grande entre empresas fantasmas, que esse caso Master é uma pirâmide fantasiada de banco, e as autoridades em que deveríamos acreditar. E isso provoca essa grande preocupação, de novo, com a corrupção. A corrupção é um mal que pode fazer desabar pilares importantes. Quando há uma corrupção, por exemplo, numa estrada, não é só o dinheiro que vai embora, a qualidade da estrada fica pior por falta de fiscalização. Então faz sentido essa preocupação com a honestidade, com a falta de critério e com a corrupção.
O estado de Minas Gerais registrou mais de 20 casos de maus tratos aos animais em 2026. Tá achando pouco? Calma lá. Esse dado é diário. Mais de 20 casos por dia de algum tipo de violência, maus tratos contra os animais. Rodrigo Costa, a gente se assusta ainda. Pelo menos não podemos perder esse dom da indignação frente a números como esse, né?
É isso, Bia. E casos, inclusive, que viralizaram nacionalmente, infelizmente, em virtude da crueldade. 1.215 casos de maus-tratos animais, segundo a Secretaria de Estado de Segurança Pública. O número dá sequência, inclusive, ao cenário de alta observado em 2025, quando o Estado registrou mais de 6.700 ocorrências, um crescimento de quase 50% em relação ao ano anterior. Desde o ano de 2020, a legislação prevê punições mais rígidas para esse tipo de crime por meio da Lei Sanção, que aumentou para 2 a 5 anos de reclusão e pena para quem pratica maus tratos contra cães e gatos. Essa norma, ela recebeu esse nome em virtude de um caso de um pitbull que teve as patas decepadas em Confins, na região metropolitana de Belo Horizonte. Apesar da legislação, os episódios continuam sendo registrados em diferentes cidades aqui do estado de Minas Gerais. Mais recentemente, nesta segunda-feira, em Betim, também na região metropolitana, uma mulher de 40 anos foi presa após ser flagrada agredindo uma cadela dentro de casa. A operação para prender a suspeita foi realizada após a circulação de um vídeo nas redes sociais que mostrava o cachorro sendo agredido. No local, a Polícia Civil aqui de Minas Gerais resgatou 3 cães com lesões graves e mantidos em condições precárias de higiene. No último sábado, na cidade de Pará de Minas, um homem de 59 anos foi detido suspeito de matar o próprio cachorro com nada mais, nada menos do que 14 tiros. Essas imagens, inclusive, estão disponíveis, noticiadas nas redes sociais da Jovem Pan News e também geraram bastante comoção. Os números, infelizmente, não são nada positivos nesse sentido.
Valeu, Rodrigo. E a falta de diesel continua castigando a região sul do país. Já são mais de 100 cidades afetadas. Jader Trindade, nosso repórter lá, vai trazer os detalhes para a gente agora. Conta aí qual é o impacto em toda a região, Jader. Bem-vindo, bom dia. Sem o áudio do Jader aqui, daqui a pouco a gente vai trazer mais informações da preocupação do Rio Grande do Sul com a maneira como o combustível chega às bombas, porque a gente está falando aí de um aumento que é imposto pela Petrobras ou pelas distribuidoras, que chega ali a casa dos 10%. Mas quando a gente olha para o preço do combustível ou do óleo diesel na maneira como ele chega aos postos de combustíveis ou até mesmo para o fornecimento de maquinário agrícola, esse valor quase que triplica, chegando ali a cerca de 30% de aumento, o que fez os custos dos produtores rurais aumentarem muito e também provoca certa escassez que os preocupa nesse momento de safra em todo o país. Daqui a pouco a gente vai trazer os detalhes completos com o nosso Jader Trindade lá do Rio Grande do Sul, mas enquanto isso eu vou para o Rio de Janeiro, porque o presidente Lula cumpre uma agenda lá no estado. E além de participar de um evento, ele deve anunciar também alguns projetos para o Rio de Janeiro. Rodrigo Viga, quais são eles? Bem-vindo mais uma vez.
Fala, Cine. Você sabe que tudo na vida tem um porquê, nada é por acaso, né? É a terceira presença do presidente Lula no intervalo de menos de um mês por aqui. Já já eu posso te dar o caminho das pedras. Mas hoje ele vem a Niterói, cidade coirmã, aqui na região metropolitana do Rio de Janeiro, para participar da chamada Caravana Federativa, um evento promovido pelo governo federal em parceria com o prefeito pedetista Rodrigo Neves, da cidade de Niterói. Evento que vai acontecer hoje e amanhã, numa bela região da cidade, da região metropolitana do Rio de Janeiro. O que é a Caravana Federativa? Uma tentativa de aproximar aí o governo federal, equipes técnicas de prefeituras e também estados. Mostrar o que está sendo feito pelo governo federal, colocar à disposição esses órgãos técnicos, ministérios, pastas, à disposição desses prefeitos, prefeitas e governadores estaduais para uma série de iniciativas. Mas como eu ia dizendo, as pedras estão aí para serem analisadas, pisadas e também utilizadas. Meu caro Cine, ouvinte, espectadores e internautas da Jovem Pan, o Rodrigo Neves, prefeito de Niterói, é um aliado de primeira ordem do ex-prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, pré-candidato ao governo do estado do Rio de Janeiro, Paes, que é do PSD. Não precisa nem dizer que o Paes é um encarne com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. E toda vez que ele passa por aqui, o presidente Lula, ele manda um recado ao eleitor carioca e ao eleitor fluminense, dizendo que os moradores do estado do Rio de Janeiro precisam ter consciência, pensar bem na hora de votar, porque o Rio tem que sair das páginas policiais e judiciais, porque os últimos 7 governadores tiveram problemas com polícia e com justiça. O que ele está querendo dizer nas entrelinhas? Paes é pré-candidato a governo do estado do Rio de Janeiro. Dá uma chance para ele, que está na terceira tentativa. Para mim está muito claro, está muito evidente. Já estou até me preparando para ouvir isso novamente nesta quinta-feira lá em Niquit, como é conhecida a cidade de Niterói na região metropolitana. Viu, Cine?
Valeu, Rodrigo Viga. Um abraço para você, meu amigo.
Ainda sobre as pesquisas Latam Pulse da Atlas Bloomberg, os eleitores apontam que o programa Farmácia Popular, com 84% de aprovação, e também o programa de renegociação de dívidas, que tem 75% de aprovação. É que nesse extrato da pesquisa, as pessoas foram perguntadas sobre aprovação ou não de programas que foram lançados pelo governo federal. Também sobre a isenção de renda, a intenção ali das pessoas sobre esse assunto é de 74% de aprovação. Foram os maiores acertos da gestão de Lula, segundo o levantamento. A pesquisa teve uma amostra de 5.028 pessoas, a metodologia de recrutamento foi digital, a margem de erro é de 1 ponto percentual e o nível de confiança com a margem de erro, então, em 95%. Jornal da Manhã agora, com aquele momento que a gente te prepara para as principais informações desta quinta-feira. É a pré-sexta, Beatriz Manfredini. No que hoje os nossos ouvintes e telespectadores têm que ficar de olho em São Paulo?
Atenção para a possibilidade de definição do candidato do PSD à presidência da República. Kassab diz que tem até terça-feira, dia 31, para tomar uma decisão final, mas a gente acompanha por aqui. Eduardo Leite ou Ronaldo Caiado.
E no Rio de Janeiro, Rodrigo Viga, o que você destaca para a nossa audiência?
Hoje vai ser um pouco do lado de lá, do outro lado da poça ou da ponte, como a gente diz por aqui. Vai ser em Niterói, presidente Lula por aqui. Terceira passagem em um intervalo aí de menos de um mês, participando de um evento do governo federal, mas vai ficar atento, de olho a questões eleitorais sempre pertinentes, incluídas nos discursos do presidente Lula. Se ele vai dar aquelas estocadas no Trump novamente e falar sobre o problema dos combustíveis por aqui, viu, Cine?
O sempre sorridente Eliseu Caetano destaca o que pra gente dos Estados Unidos, Eliseu?
E direto de Miami, da Flórida, Bia, a gente vai seguir acompanhando mais uma etapa do julgamento de Nicolás Maduro, ex-líder da Venezuela, e da esposa dele, a ex-primeira-dama, Cília Flores. Hoje tem mais uma audiência na corte em Nova York e seguiremos de olho e voltaremos ao longo da programação da Jovem Pan para atualizar o nosso ouvinte, telespectador e internauta.
E o André Anelli se juntou também à nossa equipe para trazer o destaque lá de Brasília. No que a nossa audiência precisa manter atenção hoje, Anelli?
Pois é, Evandro, Beatriz, a gente segue de olho no julgamento do Supremo Tribunal Federal a respeito da decisão monocrática de André Mendonça, que prorrogou o trabalho da CPMI, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que apura os descontos indevidos em aposentadorias e pensões. A expectativa é que o STF fique dividido em relação a essa decisão.
Obrigado, time. Um ótimo trabalho para vocês em várias regiões aqui do país e do mundo. E obrigado a você pela companhia nesta quinta-feira. Amanhã tem mais. Eu e Paula Nobre te esperamos ao vivo no Jornal da Manhã, porque a nossa querida Beatriz Frenner, depois de fazer uma maratona de trabalho nas últimas semanas, vai descansar um pouquinho.
É isso. Segunda-feira eu tô de volta. Espero vocês e amanhã também. A audiência sempre confirmada a partir das 5 da manhã com o Nonato já aqui no Jornal da Manhã.
9 horas e 59 minutos.
Repita.
9h59 da manhã. Fiquem com Deus.
Se cuida. Sextou, viu?
Tchau.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan. O programa a seguir não é recomendado para menores de 12 anos.
Vem pro Morning Show, vai começar. Jovem Pan Morning Show, já está no ar. Jovem Pan Morning Show, oh, oh, oh. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan.
Oferecimento, mês do consumidor Loja em 100, preços baixos, entregas rápidas e crédito fácil. Ainda bem que tem, Loja em 100.
Olá, bom dia, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou o Fernando Rocha, esse é o nosso Morning Show. Começando agora com tudo que você precisa saber no Brasil e no mundo para ficar bem informada e bem informado. Estamos de olho em Brasília. Hoje tem votação do STF que pode definir a prorrogação ou não da CPMI do INSS. Tem Daniel Vorcaro planejando para valer uma delação que pode dar o que falar, literalmente. Está se reunindo por muitas horas com seus advogados e o cunhado dele também. Fabiano Zetel até mudou a defesa para seguir por esse mesmo caminho. Mas voltando a falar de INSS, eu quero saber também qual é a sua opinião. Você acha que essa CPMI vai ser prorrogada ou ela termina depois de amanhã, no sábado, vai ser extinta no prazo previamente definido? Quero saber, você que está em casa, está no carro, está no trabalho, ouvindo a gente, dando a sua moral, dando a sua audiência, deixe também a sua opinião nos nossos canais, na internet, no YouTube. Tem até um WhatsApp para isso, é o 11 91 32 58 055. CPMI prorrogada ou CPMI terminada no tempo determinado? Vamos falar sobre isso? Nosso sofá democrático vai também opinar, mas antes eu quero ir para Brasília, porque hoje é o dia D. O STF está analisando a decisão do ministro André Mendonça sobre a prorrogação da CPMI do INSS, que está valendo tanta coisa importante nesse Brasilzão, causando tensão no Congresso, já que o próprio presidente do Senado já também se posicionou contra essa prorrogação. Vamos lá, André Anelli está conosco hoje desde cedo, tem todas as informações. Bem-vindo ao Morning Show, André.
Obrigado, Fernando. Muito bom dia a você, a todo o sofá e a todos aqui no Morning Show da Jovem Pan. A gente segue acompanhando esse julgamento, então, no plenário principal do Supremo Tribunal Federal. Já começou essa análise a respeito da decisão monocrática do ministro André Mendonça, que acabou, então, fazendo com que fosse prorrogado pelo menos o prazo de 48 horas para que houvesse, então, uma determinação ou a leitura do requerimento propondo, então, essa prorrogação dos trabalhos da CPMI, que apura os descontos indevidos em aposentadorias e pensões. Existe, nesse momento, uma divergência em relação a essa notificação que foi passada do STF para que Davi Alcolumbre, presidente do Senado, leia o requerimento que prorroga o prazo do colegiado, porque os apoiadores de Davi Alcolumbre dizem que o prazo termina no final da tarde dessa quinta-feira. Enquanto isso, os críticos de Davi Alcolumbre, aqueles que querem que a CPI seja prorrogada, dizem que o prazo já terminou, na verdade, por volta de 10 da manhã dessa quinta-feira. Mesmo assim, segue em análise no Supremo Tribunal Federal a decisão de todos os ministros, os 10 que nesse momento compõem a Suprema Corte, no sentido de fazer com que seja validada ou não essa decisão de André Mendonça, que foi favorável aos parlamentares que apresentaram o mandado de segurança para a Suprema Corte. No caso, Carlos Viana, presidente da comissão, também Alfredo Gaspar, ele que é o relator, e o deputado federal Marcel Van Hatten. Eles, então, é que apresentaram esse mandado de segurança para o STF. Em seguida, foi concedida, então, esse prazo de 48 horas para que Davi Alcolumbre fizesse a leitura em plenário da prorrogação do prazo da CPMI. Até o momento, isso não foi feito e existe agora, então, a possibilidade de o STF referendar ou não essa decisão de André Mendonça. O que a gente conseguiu apurar nos bastidores aqui de Brasília é que realmente, nesse momento, o STF está dividido e que existe a possibilidade de a decisão de André Mendonça ser derrubada, no sentido de fazer com que Davi Alcolumbre não seja obrigado a prorrogar o trabalho dessa CPMI. Internamente, Davi Alcolumbre já afirmou que não tem interesse em prorrogar esse colegiado, porque na avaliação dele trata-se de um palanque político que pouco avançou em relação, então, às investigações envolvendo os descontos indevidos em aposentadorias e pensões. Por outro lado, os parlamentares querem a prorrogação dos trabalhos, justamente tendo em vista a iminente delação premiada de Daniel Vorcaro, o CEO do Banco Master, ele que se encontra preso nesse momento na Superintendência Regional da Polícia Federal, negociando todos os dias com os advogados dele os detalhes dessa delação. Delação essa que pode trazer ainda informações a respeito, então, dessas irregularidades que também foram apontadas no Banco Master, envolvendo beneficiários de aposentadorias e pensões. Fernando.
Muito obrigado, André. Estamos atentos aí, viu? Qualquer coisa, toque, toque, bate aqui na nossa janela. Você tem entrada franca aqui no nosso Morning Show. Muito obrigado, bom trabalho por aí. Seguimos aqui no nosso sofá da discórdia democrática. Já quero perguntar para a Jess se a tendência do STF nem começou e o Glauco já está tocando o sininho. Então imagina, Jess, você acha que a tendência não prorrogar e ajudar o Alcolumbre e, consequentemente, enfraquecer o André Mendonça com essa decisão, já que os ministros estão votando?
É triste falar isso, mas eu não sei a tendência, porque a nossa Corte Superior, as nossas Cortes Superiores, elas não têm tendências mais, o que leva a uma situação de insegurança jurídica muito grave no nosso país. Então, eu devo avaliar a tendência no caso da CPI da Covid, que tinha como enfoque principal, querendo ou não, o ex-presidente Bolsonaro, ou eu devo avaliar a situação de 2016 em uma briga entre ministro Marco Aurélio de Mello, que tomou uma posição, e o então presidente do Senado, Renan Calheiros? São decisões totalmente, são perspectivas totalmente diferentes. E esse caso me incomoda, a rapidez que ele foi para o plenário e a atenção que ele foi para o plenário, porque muitas vezes as decisões monocráticas, elas ficam vivas no Supremo por tempo demais. O ministro Gilmar Mendes, inclusive, numa decisão monocrática, decidiu praticamente mudar a Constituição e os poderes dados ao Senado Federal em relação à solicitação de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal, passando essa atribuição e deixando-a como exclusiva para a Procuradoria-Geral da República em uma decisão monocrática. Decisão monocrática essa que não foi levada, não coube ao plenário, embora o ministro André Mendonça realmente seja uma pessoa que sempre tem uma tendência maior a validar isso. Mas não tem tendência.
Vamos lá, seu voto. Eu quero saber, eu quero incendiar logo cedo esse sofá da discórdia democrática. Temos Josias, temos doutora Step by Step, que é a Steph, que está aqui conosco, bem-vinda.
Bom dia, obrigada.
E temos o herói de todas as resistências. Então, por favor, ministra, sua excelência Jess, vote, por favor.
Senhora, eu votaria com o ministro André Mendonça.
A favor de continuar.
A favor de prorrogar o prazo, porque é um direito da
prorrogar.
Pandemia. e todos os requisitos da minoria foram cumpridos. A única coisa que falta é a sessão conjunta, e eu não acho que cabe ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ter esse papel. A visão do ministro foi argumentando
muito
pela
bem.
Omissão.
O voto da princesa agridoce do Centro-Oeste e do príncipe do bolo de rolo também agridoce, mais prazedo do que doce. Me fala seu voto, Josias de Souza.
Eu iria com o André Mendonça, né? Realmente para
prorrogar.
Prorrogar. Então, mas eu acho que deveria ser isso. Mas como ela falou, a gente nunca sabe no Brasil o que é que vai acontecer, né? Depende da lua.
Mas seu voto é importante. Aí tá bom, seu voto tá certo. Doutora, step by step.
Eu voto com a relatora, né?
Vota com a relatora.
Jéssica Mendonça, pelo seguinte, eu considero um tanto quanto lamentável a gente hoje ter que dizer que o presidente do Senado está se omitindo em cumprir uma regra constitucional cumprida pela minoria.
Pois é, então, mas ele teria atrasado o rito, né? Ele não tocou o barco ali,
não,
quando todo
não
mundo
quer
queria.
Com a,
por quê,
com a
né, gente? Essa é a pergunta. Por
com
quê?
E tem resposta, né? A resposta está dada em vários momentos aqui nas investigações do Banco Master. Existe uma tendência nesses escândalos, tanto do Master quanto do INSS, que estão diretamente envolvidos, de serem abafados e expurgos. Está tendo muita movimentação em Brasília para tirar isso da pauta.
Aliás, é a história do Brasil, né?
E você, herói de todas as resistências, Henrique?
Eu repito o que eu falei ontem. Eu voto pela não prorrogação da CPMI. Eu acho que, da forma que está sendo conduzida, já teve o tempo necessário, as investigações, né, que a CPI deveria ter feito, já foram feitas. Faz um tempo já que as convocações não estão levando.
Onde é que chegou? Eu não estou entendendo. Não chegou em lugar nenhum. Teve um tanto de dificuldade para ouvir as pessoas, para quebrar sigilo, quebra, desquebra, cola, quebra, depois cola, sigilo de gente importante. Nada foi decidido até então, Henrique?
Então, só que dentro da CPI, historicamente no Brasil, a gente vê que as CPIs que foram feitas, pelo menos nos últimos bons anos, não trouxeram resultados efetivos.
Mas peraí. Você lembra da CPI dos anões do orçamento?
Lembro.
Lembra do depoimento...
Uma das CPIs que deram resultado.
E a CPI dos Correios, que derrubou o Collor, que apareceu uma Elba, ninguém nem sabe o que é Elba, um carro da Fiat, daquele caseiro, foi tudo CPI, CPMI.
Tudo bem, só que na história, se você for fazer na questão proporcional, de quantas CPIs houveram e de quantas tiveram resultado efetivo, as que deram em pizza são um número muito maior.
Bom, tem uma que derrubou
Mas
o presidente,
isso não
né?
É culpa
só isso aí
da
já.
CPI, isso é um vício do nosso sistema. E o fato que ele se protege, Henrique. Eu achei que você iria concordar conosco por uma questão de coerência até. Quando a gente olha para a CPI do Covid, a CPI da Covid, ela foi até mais tempo do que ela deveria e teve essa questão de prorrogar. À época, até antes, o ministro Barroso, numa decisão, coloca isso como um direito da minoria. E aqui nós estamos vendo situações de voto que estão ligadas a quê? São situações de votos que estão ligadas a pessoas que podem e que são também mencionadas na CPI. Então, quando a gente tem uma CPMI, que quem está votando foi material de possível requerimento, é muito triste. A decisão do ministro Flávio Dino referente àquela empresária, ao filho do presidente Lula, o Lulinha, é totalmente absurda. Quando você olha que aquele mesmo procedimento, ele valeu para a CPI do Covid. Então, como que a gente está vivendo num país que um dia isso pode, isso não, talvez vai depender da interpretação? Direito não pode ser isso, porque gera uma situação de insegurança jurídica, de medo. Não dá para a gente normalizar o que está acontecendo no nosso judiciário hoje. E por amor à nossa democracia, nós precisamos ser críticos em relação a isso.
Olha, tem uma avaliação que eu vi hoje cedo, que eu achei bem ponderante, que aposta, analistas políticos apostam no empate. E ele faz a seguinte avaliação, né? Um empate possível porque Mendonça, Fachin, Carmen Lúcia e Fux votariam a favor da prorrogação. Porém, Gilmar Mendes, Dino, Zanin e Moraes não votariam a favor. E aí ficariam as indecisões de Toffoli e Nunes Marques.
E se a gente for pensar no cenário que o Supremo Tribunal Federal, ele vem sendo muito mal avaliado pela população, cuja última pesquisa deu que 60% da população não confia no judiciário, A questão é, será que o judiciário vai tensionar mais essa corda com a população brasileira? Porque hoje, se a gente tem essa situação de insegurança jurídica e de descredibilização das instituições, muito é por culpa desse tipo de atitude, que é, em um ano é uma decisão, no outro ano é outra decisão. Então, na verdade, tudo depende de quem está fazendo requerimento e de qual grupo político está sendo afetado. E outra coisa que eu considerei lamentável dentro desse contexto todo é fazerem a análise de que o ministro André Mendonça pode perder politicamente caso seja votado pela não
continuidade. Mas tem gente que ganha politicamente, tem gente que ganha até juridicamente, porque Daniel Vorkado deve estar muito torcendo para essa CPMI não andar para frente, né? E não tem como. Que isso, Jéssica? Ele está sendo esperado lá.
Ele está negociando uma delação. É. A pauta, o nome, ele teria um habeas corpus ali, uma possibilidade de permanência do silêncio. Então, assim, eu acho que nesse momento, para ele, o medo que ronda Brasília é um material também importante nesse processo de delação. E até um detalhe muito importante nós notarmos, que quando falamos da pesquisa da Atlas Intel, que coloca a situação do Supremo Tribunal Federal, nós temos, em um dado, 81% da população sendo favorável, desaprovando, tendo uma opinião ruim de um ministro. Nós temos a maioria dos brasileiros desacreditando, e não se faz democracia assim. As instituições, elas são fortes porque aqueles que as compõem entendem que eles são figuras públicas, institucionais, que o dever deles não é com eles, mas com a toga e o cargo que eles ocupam. O Brasil hoje vive uma situação muito triste, e a direita brasileira, ela hoje olha para a figura do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e fala: nossa, o Davi Alcolumbre está errando, isso está acontecendo. Ele é um antigo nome na casa. Ele é um antigo nome na casa, ele estava presente. Ele tinha posturas já que direcionavam a isso. Mas qual é a questão? A direita brasileira faz concessões e depois fica chorando pelo leite derramado dessas concessões.
Pois é, o Daniel Vorkado estaria negociando uma delação nos moldes do Mauro Cid, o ajudante de ordens, é o ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro. Enquanto apenas chegaram a 27 anos, de 15 a 27 anos de prisão, ele teve 2 anos em regime aberto, com outras prerrogativas também. Falou muito, ficou livre, e essa é a... Esse é o norte dos advogados do Vorkado e também do Zetel, o cunhado dele, que está negociando ali com outros advogados, trocou a defesa para fazer essa delação premiada. Vale lembrar também, para a nossa audiência enorme aqui em todo o Brasil, que várias coisas que vão ser confirmadas não são exatamente crimes. Por exemplo, uma emenda do Banco Master, que aumenta de 250 para 1 milhão de reais a garantia garantia de fundo de crédito, né? Que ajudou tanta gente, né? Isso não é crime propor. Mas se o Daniel Vorkado falasse: olha, foi proposto dessa e dessa forma, assim, assim, assado, por fulano, beltrano e cicrano, aí se torna crime. Fazer uma festa na babesca, no Cine Trancoso, é crime? Não. Mas fazer uma festa para obter informações privilegiadas de fulano, beltrano e cicrano, é crime ou não? Sim, né? Aí que está a delação, é aí que vai pegar, né? São esses detalhes que ele está conversando.
E aí eu tenho a tendência de concordar com a Jess nesse sentido, porque com a CPMI estando em voga, né? Estando ali em pleno funcionamento, eu acho que isso pode servir, inclusive, como um meio de pressão para essa negociação da delação, tanto do Vorkado quanto do Zetel. Então, pensando por esse prisma, talvez ele esteja torcendo para que essa CPMI continue, até para que ele consiga ter esses holofotes para falar mais até e principalmente, né, dar nomes a todos os bois necessários ali naquela
contexto. O que talvez ele esteja preocupado é de uma possível criação de uma nova CPI, essa especificamente para cuidar do Banco Master.
Mas essa aí está difícil de sair.
Esse é um bom tópico, Henrique, porque o que acontece? A partir do momento em que a gente tem uma decisão, supondo hoje, desfavorável à questão do ministro André Mendonça, é improvável que nós vamos ver o Supremo talvez tomando a mesma decisão pela criação, como foi no caso da Covid. No caso da CPI da Covid, não iria ser pautada, Barroso viu como um direito da minoria, acertou nessa decisão e pautou aquela CPI. Agora, neste caso, se aqui já é negado, os ministros têm, de fato, um incentivo a votarem, assim, a pacificarem este assunto, tendo em vista que tem um interesse gigante disso. E acho que, nesse caso, o ministro Dias Toffoli também teria sido apropriado, seria apropriado se declarar suspeito, tendo em vista que alguns dos requerimentos desta CPMI estão diretamente ligados a outro caso, né, que ele se afastou.
E Dias, só para mostrar como é importante essa história de Banco Master, que tem várias condições de ligação com a CPMI do INSS, Eu quero mostrar que essa história acaba respingando na imagem do governo. Vou ler aqui uma pesquisa, um levantamento da Atlas Intel, que fez a seguinte pergunta. Na sua percepção, qual grupo político está mais envolvido no esquema de fraudes financeiras do Banco Master? Vamos à resposta? Segundo a pesquisa divulgada hoje, 39,5% dos entrevistados dizem que aliados do presidente Lula são os mais envolvidos no caso Master. 28,3% afirmam que aliados de Bolsonaro têm mais envolvimento. 14,6% acreditam que todos estão igualmente implicados no esquema e 12,9% conectam o caso a esse partido enorme chamado Centrão. A Atlas Intel também fez a seguinte pergunta. Você tem acompanhado as investigações? Você tem acompanhado as informações divulgadas sobre o esquema de fraudes financeiras do Banco Master? E aí 72,4% dizem que estão acompanhando de perto. 24,6% estão acompanhando por alto, de longe. E a Jovem Pan também perguntou para a Atlas Intel por que a soma de todas essas questões aí passam dos 100%. A resposta foi que, em algumas perguntas, os respondentes podem escolher mais de uma opção. Então, realmente, a soma não vai ser 100%. Quando forem diferenças marginais, como, por exemplo, 99,9 ou 100,1, isso pode acontecer naturalmente e não tem nenhum problema, como a gente está vendo nessa arte aqui. Então, é muito importante dizer que não importa qual governo, o escândalo se adequa ao governo instintivamente, naturalmente, Henrique. Você não acha que isso acontece já com governos passados e escândalos passados também?
Normalmente vai respingar em quem está no poder, infelizmente. Nesse caso do que vem acontecendo no Banco Master, o governo tem uma atuação muito contrária ao ser pró-escândalo. O governo, na realidade, foi contrário a tudo que aconteceu, deu a autonomia necessária à Polícia Federal para poder fazer as investigações, achar os responsáveis e os culpados. A pesquisa trouxe ali, separou aliados de Bolsonaro e Centrão, né? Que, na realidade, se você somar os dois, chega próximo aos 40%. Eu não entendi por que separaram os aliados de Bolsonaro do Centrão, visto que todos ali praticamente são os mesmos indivíduos. O Centrão, em boa parte, já teve, tem até falas de Bolsonaro.
Você está realmente querendo cutucar a Jazz hoje, quinta-feira, antes das 10h30.
A pesquisa analógica, se você for ver, até é maior o número de, se você somar aliados de Bolsonaro e Centrão, o número passa dos que acham que é a responsabilidade do Lula.
A cara da Esté também não é de bons amigos para você.
Parece até que a gente não viu os aliados do governo saindo no tapa ali na hora que aprovaram a quebra de sigilo do Lulinha, né? Quando a gente escuta esse tipo de coisa, a gente entende que
literalmente
está descolado da realidade.
No tapa. É literal.
Literalmente. Isso foi literal que aconteceu.
Não, e sem contar que esse escândalo bate diretamente no STF, cuja maioria dos ministros foi indicada por Lula. Todo mundo sabe que o Alexandre de Moraes é o suporte do governo Lula. Ele ocupou o lugar do que era o Congresso quando o Lula tinha maioria. Né? Toffoli foi indicado por Lula. Era advogado de Lula. Toffoli está diretamente envolvido, segundo todas as notícias possíveis. Então bate no governo, por quê? Porque o governo está envolvido diretamente.
Mas o Alexandre de Moraes não foi indicado pelo Lula, foi indicado pelo Michel Temer,
mas quando ele...
Não é um ministro de esquerda.
Mas ele se tornou um ministro que atuou, teve atuação...
Agora, eu só queria tentar lembrar o seguinte, você falou que o Centrão, ele não é do governo, o Centrão é o Centrão. O Centrão não tem cara, não tem forma. O Centrão é igual o ar que a gente vê aqui, assim. Ele ocupa os espaços, né? Não dá para falar que ele apoia A ou B, né, Henrique?
O Centrão joga de acordo com os próprios interesses e o interesse dos seus. E esses seus, normalmente, são o quê? São grandes empresas, são as pessoas...
O governo.
Grandes campanhas. No geral, o governo depende de quem está no governo.
Henrique,
por exemplo, hoje a gente
está com... O Centrão está com o presidente Lula e esteve nesse governo?
O Centrão?
O Centrão.
Majoritariamente, não.
Majoritariamente, sim. Pegue os dados, veja os partidos, olhe as votações e você descobrirá que eu
inclusive,
estou
que foi faltado.
Certa sobre
mas,
isso.
Mas só que tem o Brasil vive um problema que, assim, não é de hoje, é de bastante tempo, de que para você fazer... O projeto que está sendo implementado hoje no país não foi o projeto que foi eleito nas urnas pelo Executivo.
Então, qual foi o projeto eleito nas urnas?
Isso é um problema.
Se ele não apresentou o programa
do governo.
De governo? Lula não registrou o programa
O único
de
partido
governo.
Hoje que tem projeto de país é o PT, sendo muito sincero. O único partido que tem projeto de país...
O projeto de país do PT é Mensalão, Petrolão
as coisas do setor privado, é a
opção. E roubo do INSS.
Projeto de soberania nacional. Ontem tivemos a entrega de um caça, que é um artefato muito importante para a defesa, foi entregue agora, no governo Lula. O governo que se dizia defensor do exército, dos militares, não entregou nada.
Henrique,
então, o único partido
é
que tem
em relação
um projeto de
não
país
é
hoje é o Partido
um
dos Trabalhadores.
Não é verdade.
É a esquerda.
Entregaram a direita também a taxa das blusinhas.
País, a direita tem as propostas, você pode discordar, mas existe. E mais, eu vou até além, se você sai do núcleo ali bolsonarista, que tem seus projetos, tem suas propostas. Olha o plano em relação à modificação do número de cidades do ministro da Fazenda, à época, ministro da Economia, Paulo Guedes. Isso é, sim, um projeto de país. Você pode discordar, mas é um projeto de país. O PT tem um projeto de país. Só que dentro desse projeto de país, nós vivemos em quase 20 anos, mais de 20 anos, em um momento perdido de investimento, estrutura. O PT sempre fala que vai resolver no próximo. Ele nunca resolve. Daqui a pouco eles vão falar que a culpa é lá do Fernando Henrique Cardoso, do Collor, nunca é deles. É mais uma chance para mais um mandato. Então, assim, por favor, vamos ser justos. Ciro Gomes tem um projeto de país escrito. Agora tem o Partido Missão, tem um projeto de governo, tem um projeto de país. Então, assim, as pessoas têm projeto de país e tá tudo bem. Agora, você me falar que o Centrão é necessário, mas quando você vai avaliar a direita, você fala, o Centrão é a direita, você se contradiz.
Não me contradizo.
O Centrão é a estrutura basilar.
Eu não disse em nenhum momento que o Centrão é necessário. O Centrão é um problema e eu acho que não deveria
não
existir esse presidencialismo de coalizão
lados.
Que temos hoje. Agora, para haver governabilidade,
se você pega um círculo, Henrique, se você pega um círculo, ele tem lado? Um círculo tem lado?
Não.
Não, o Centrão é o círculo.
Mas o Centrão, apesar de ele estar sempre do lado que favorece os seus próprios interesses, tem uma tendência, até na questão de votações, de priorizar o que vai beneficiar não a população, mas o que vai beneficiar as figuras que são apoiadas majoritariamente pela direita.
Só tem que fazer...
empresários, ricos e tudo mais.
Faz o break da rádio aí pra gente, então.
Agora a gente...
Nas Lojas 100, é sempre o dia do consumidor. Geladeira Panasonic Corinox, 483 litros, Frostfree com tecnologia inverter. Nas Lojas 100, só R$3.798 à vista. Ou 10, de R$379,80 por mês, sem juros. Super fácil no carnezinho. Samsung Galaxy A06, memória de 128 GB, câmera dupla de 50 megapixels e RAM de 4 GB. Nas Lojas 100, só R$798 à vista. Ou 10, de R$79,80 por mês, sem juros. Aproveite.
Loja 100, facilidade e preço baixo na sua mão.
Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show.
A Copa do Mundo mexe com o planeta. E a Jovem Pan faz parte dessa história, desde quando o rádio ajudou a construir as maiores glórias do futebol brasileiro. Foi o Dr. Paulo Machado de Carvalho, o Marechal da Vitória, quem liderou as delegações que trouxeram as Copas de 1958 e 1962 para o Brasil.
Olha para um cara que tá aqui na terra, é fogo. 16h, a inscrição acabava meia-noite. Pelé ainda se ressentia de dores, da trombada que tinha levado em São Paulo. E veja como são as coisas. Ele foi para a Copa do Mundo e se fez lá.
Dr. Paulo Machado chegava, todo mundo já falava, vamos ganhar. Ele falava, vamos ganhar, não quero saber de pensar diferente.
5 estrelas, um legado, uma escola de vencedores.
Agora é 2026. Estados Unidos, México e Canadá. Desde sempre, a Jovem Pan está presente nas Copas do Mundo com equipe completa, informação em tempo real, opinião forte e a energia de quem nasceu grande no esporte. No rádio, no digital, no vídeo, no carro ou no celular. Copa do Mundo 2026 é na Jovem Pan. Tradição que virou voz. História que virou emoção. Jovem Pan.
Mês do Consumidor é na Open Box 2 Móveis e Decoração. Aproveite! Os preços imperdíveis e tudo à pronta entrega na Open Box 2 com até 70% off. Muitos modelos de sofás, salas de jantar, cadeiras e móveis para sua casa com muitos descontos. Chique é pagar barato na Open Box 2. Renove toda a mobília da sua casa gastando muito pouco na Open Box 2 Móveis e Decoração. Visite uma loja da Open Box 2 ou compre sem sair de casa. Acessando o site www.openbox2.com.br.
Imagine uma reunião em família em volta de uma mesa, cheia de memórias, histórias, tradições. Pense nisso tudo com um couvert que assim que chega, todo mundo ataca. Imagine em seguida os pratos favoritos de uns, as receitas clássicas de outros, finalmente, as sobremesas. Mais um brinde, a alegria, os abraços. Agora, imagine que isso é um jantar no rodeio, em um dia qualquer. Aliás, ao invés de ficar aí imaginando, vai lá com a sua família e faça você mesmo. Rodeio, Haddock Lobo e Iguatemi.
Eu comecei como mesário em 1974.
Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas.
A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante. Seja mesária ou mesário voluntário.
Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário.
A democracia nós fazemos juntos.
Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Buscando a excelência na prestação de serviços, a Gocil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gocil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Gocil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Gocil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gocil.com.br. Tecnologia e inovação. Mais segurança para o seu negócio. Gocil.
Peraí, só fazer a entrada triunfal. Você que está acompanhando a rádio, está sabendo que a gente está conversando com Viga, aqui direto do Rio de Janeiro. Tem mais um assunto aí, porque um policial, um militar, foi filmado agredindo um aluno no Rio de Janeiro. Acabou sendo afastado do cargo, Viga. O caso escalonou, tomou conta das redes sociais. E aí, conta pra gente o que aconteceu.
Uma situação realmente lamentável dentro de um ambiente escolar. Conheço muito bem esse ambiente escolar, eu não sei porquê, mas eu nasci e fui criado no bairro do Flamengo, viu, meu caro Fernando? Mas uma mera coincidência apenas, tá? E ali pertinho do Flamengo tem uma escola pública estadual chamada, era até outro dia, tinha um outro nome, hoje se chama Senor Abravanel, mas é o Colégio Amaro Cavalcante. O que estava acontecendo? Alguns alunos estavam denunciando um professor por assédio. E aí, estudantes da Associação de Estudantes aqui do município do Rio de Janeiro foram até lá para pedir providências à direção da escola. Não eram no ambiente dessa escola pública estadual. Aparece, então, uma dupla de policiais que estava trabalhando, policiais militares, trabalhando para o programa Segurança Presente Laranjeiras, que é outro bairro vizinho do Largo do Machado e também do Flamengo. Lá pelas tantas, um desses três alunos de fora do ambiente escolar resolve tocar levemente no policial militar. Foi o suficiente para essas cenas aí, para ele largar um safanão, na verdade dois, no pé do ouvido desse estudante, depois dar um soco na cara de um outro estudante. O policial foi identificado como subtenente do batalhão de choque, tropa de elite da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Ricardo Teles está afastado de suas funções, agora está sendo investigado internamente. Uma confusão danada que foi parar na delegacia, na nona DP do Catete. Os três alunos fora do ambiente escolar foram levados para essa delegacia e o pedido da presença da polícia foi feito pela direção desse colégio, porque já temia qualquer instabilidade no ambiente estudantil, mas não imaginava que o homem, de fato, representante ali do Estado, fosse distribuir safanões e soco na cara desses alunos que não faziam parte da escola Amaro Cavalcante, atual Senor Abravanel. Lamentável, viu, meu caro Fernando?
Viga, que coisa, que cena, um local onde deveria, né, proliferar o conhecimento ali, local de convívio, definitivamente é a cena que não combina com a realidade, né, com o que deveria acontecer, né? Viga, muito obrigado, agora sim, muito obrigado pela participação, valeu. E calma, tá? Campeonato tá ali, tem muita água pra passar debaixo dessa ponte, viu? Quando eu falo...
Use e abuse quando quiser, não é propaganda não, não é propaganda não, use e abuse quando quiser.
Ô Viga, quando eu falo, foi ou é ou será, me aguarde, tá bom? Estamos chegando. Tô falando é do Cruzeiro Esporte Clube de Belo Horizonte. É isso aí então. E aqui a gente repercute então essas notícias no Brasil e do mundo. Estamos com o sofá da discórdia democrática, porque a gente quer saber também de você que está acompanhando o Morning Show, a sua opinião sobre a prorrogação ou não da CPMI do INSS. Tem tanta gente para ser ouvida, tanta gente que foi convocada e não foi, tanta gente que ainda pode falar e gente graúda, e a CPMI pode acabar nesse sábado, mas pode ser prorrogada. O STF, todos os ministros estão lá em Brasília nesse momento julgando a prorrogação ou não. E eu quero saber a sua opinião. Será que vai ou será que não vai? Né? Aqui a gente fala também sobre uma lei que está dividindo opiniões.
Só um detalhe nessa situação do Rio de Janeiro, que a nossa diretora maravilhosa nos trouxe aqui. Como todo mundo sabe, desde a eleição dele à prefeitura, o pré-candidato agora ao governo, Eduardo Paes, está mobilizando uma campanha aí pelas diretas já do Rio de Janeiro, que seria a necessidade de ter uma eleição direta agora, nesse momento, em relação a esse cargo que está em vacância. Porque um ficou inelegível, o outro está um foi para um tribunal de contas e o outro foi preso por envolvimento, né, com o Comando Vermelho. Então, a situação do Rio de Janeiro, ela é bem complexa. E eu queria pegar algumas questões que até engajam com a questão do STF hoje, que é a Constituição ali do Rio de Janeiro...